Boa tarde, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o Sextou com o Mili. Temos dois resultados principais essa semana aqui. Depois a gente responde algumas perguntas que vocês tiverem de alguns resultados fora desses dois. Também vou dar uma passadinha no Boletim Focus. O que que é, para que que serve e como que vocês podem usar isso nos seus investimentos, né? O pessoal não tem muito entendimento do que é o Boletim Focus. Então, começar com o resultado da Vamos, né? A Vamos veio bem dentro do que a gente esperava, um bom resultado na locação e na parte de concessionária veio mais fraco, como esperado, por causa desse El Niño aí, a turma postergou a compra de implementos agrícolas aí no final do ano passado. Core business dela é a locação, então é o mais importante, não que os outros não agreguem valor, agrega, mas sempre o mais importante é o principal. Então, a locação no quarto trimestre aumentou 38% ano contra ano, e no ano como um todo aumentou 70%, né? Então, foi um bom ano, conseguiram fazer um bom crescimento. Com a dívida alta, tem que ser monitorada, mas eles estão equilibrando ali entre a dívida nominal líquida e o EBITDA, né? É sempre mais perigoso, porque se o EBITDA falhar, né? Mas também, por outro lado, é um case bem recorrente por causa do backlog, né? Mas é um ponto de atenção, e maior crescimento, maior risco. Não tem muito o que fazer, né? O EBITDA aumentou 66% na locação, né? O lucro operacional 64%. Então, foi um bom ano na locação. Eu já esperava isso. A frota aumentou para 42 mil. Quando a gente começou a analisar ela, tinha 15 mil ativos, né? Então, praticamente triplicou. E o CAPEX aí de um bilhão e pouquinho por trimestre, né? E a empresa conseguiu equilibrar, faz acho que um ano que ela não chama capital, né? A venda de ativos ainda bem incipiente, né? Porque precisa de 7 anos, né? Essa é a grande vantagem da Vamos em relação à Movida, que a renovação é mais longa, né? Então a depreciação afeta menos. E eles usam mais os ativos. Então tá bem no comecinho aqui, né? Porque tem que esperar, vamos fazer 7 anos, né? Para ter bastante caminhão para venda, né? Agora só tem alguma coisinha. Basicamente é que ela faz uma compra de alguma empresa e vem sempre alguma coisa que ela não quer. Na Petrópolis foi assim, ela comprou ali 600, 700 milhões e acho que 10, 15% era caminhões que ela já colocou para vender. As concessionárias também veio dentro do esperado, né? Quarto trimestre foi menos 29%, no ano foi menos 10%. Isso aqui é o efeito do El Niño, né? O pessoal postergou ali a compra de implementos agrícolas. A empresa fala que já está voltando a um nível normal, né? Mas a gente sempre vigia, né? Então vamos esperar os próximos trimestres para ver se está voltando realmente. Não, ainda vai, não vai estar 100% full, mas vai estar melhorando. Vamos ver, né? Como é que a gente vê isso? Pela margem EBITDA, né? Então a gente marca 3,5 aqui, vamos ver se ela melhora nos próximos trimestres. E o consolidado, né? Ele aumentou 24% a receita. Você vê que é bem menos que a receita de locação, justamente pelo efeito da concessionária, né? O EBITDA aumentou 40%, ganhou escala, né? A grande vantagem da Vamos é a escalabilidade. O lucro operacional 30%, né? O lucro líquido caiu 12%. Aqui é o resultado financeiro, Mas o EBITDA que importa aumentou 40%. Outro lado interessante, a Vamos é basicamente um banco que, em vez de emprestar dinheiro, empresta caminhões, né? Então, o retorno dela é através do ROIC, né? Retorno sobre capital, né? Então, ela manteve os 18%, né? Estava 19%, foi para 18,5%, mas o spread aumentou, né? Porque a taxa de juros caiu. Então, ela tem um ROIC de 9%. É um bom ROIC. Se ela mantivesse 18% com a queda da taxa de juros, teria que aumentar. Aqui a gente já passou. Aqui o ROIC, né, que é o grande dado dela, né, é onde dá o retorno dela. A gente vê aqui, ó, que quando estava tava em 12% antes de 2019, o IPO foi mais ou menos por aqui, comecei em 2021, né? Então já estava em 15%, com spread de 6%, né? Agora já está lá 18,4%. Aqui estava 19%, mas o custo do capital estava 11%. Então caiu meio ponto aqui, mas caiu 2 pontos aqui. Né? Então aumentou o spread para 9%, que é o melhor spread hoje, né? Basicamente perto do IPO, que também tinha um spread, mas isso porque a taxa de juros estava lá embaixo, né? 2% ao ano. A gente já viu, não precisa ficar. A frota, né? A frota locada e frota total, aqui é importante a gente ver pelo seguinte, né? Tem aquela questão do percentual da frota que não está alocada em relação à frota alocada, né? Isso faz com que os indicadores de rentabilidade caiam, né? A empresa, ela precisa ter uma quantidade de estoque para poder operar, fazer a parte operacional dela, né? Então ela não pode estar 100% locada, né? Então ela sempre tem que estar em 1 bilhão, 1 bilhão e pouco não locada, né? Que são os caminhões novos que estão fazendo a transformação, estão em processo de locação, estão em estoque, justamente para uma empresa, quando ela precisa, tem estoque para alocar. Não adianta nada uma empresa grande vir aqui, querer alugar 100 caminhões e a empresa não ter, né? Então, ela tem que ter uma parte da frota dela deslocada, né? Tá, antes da implementação. Né? Então, se a gente olha aqui, né, vamos pegar aqui perto da IPO aqui, né? Ela tinha 21 mil caminhões locados, 26 no total. Então, 20% desalugado, né? Que 5 mil caminhões, 4.500 caminhões desalugados, né? Então a gente vê esse aumento aqui, foi o crescimento, né? 30 mil para 40 dá 30%. Então isso daqui faz com que a parte da frota ela esteja pesando no retorno, né? Porque ela tem lá 30% da frota que não tem retorno nenhum, né? Isso daqui é uma dor de crescimento. Né? E quanto mais a empresa cresce, menos isso afeta a empresa, tende a afetar. Então a gente vê esse indicador aqui, né? Chegando aqui, ó, a 10% mais ou menos da frota desalugada. Então ela pesa muito menos o resultado hoje, né, do que ela pesava aqui na parte de crescimento. Isso aqui tende a ficar cada vez melhor, né? Se a normalização deles for 1 bilhão, 1 bilhão e meio de reais com a frota desalugada, né, que eles precisam ter isso desalugado, né, em fase de implementação, cada vez menos representa no resultado deles, né? Então tem aqui o backlog, né, do CAPEC já implantado. Então o que é isso daqui? Tudo que eles já está implantado, eles têm 12 bilhões para receber aí, acho que o prazo máximo, médio aí, 3 anos, 3 anos e pouco, né? Então, tem uma receita futura, né? Por isso que aqui garante uma resiliência melhor, porque eles têm essa receita futura garantida, mas é mais que na Netflix, né? Tem lá 1 bilhão de pessoas na Netflix, eles sabem que todo mês vai ter 1 bilhão de contas vencendo, vai entrar 1 bilhão de receita ali, 1 bilhão de clientes receitando na Netflix. Então, isso aqui deixa mais resiliente. Não é 100% garantido, porque as pessoas podem desalugar, né? Você pode cancelar a assinatura do Netflix. Aqui é mais difícil um pouquinho, porque tem contratos, tem garantias e tal. Mas a gente. O pensamento a gente usa o mesmo, né? Porque sempre tem que ser vigiado o backlog. Então, esse backlog aqui não é do total dos ativos, é do que está implantado. E eles têm mais 1,3 bilhões em ativos disponíveis para locação, que é o estoque. Aquilo que eu expliquei para vocês. 2,5 de yield, né? Quer dizer, é mais ou menos assim que por quanto está investido o caminhão por mês, né? Então, 100 mil, 1 milhão um caminhão, o aluguel dele é 25 mil por mês, né? Mais ou menos assim. Venda de ativos, a gente já falou que ainda não é representativo, né? As concessionárias que foi o grande problema, né? O El Niño afetou, né? Fez uma recorrente relacionada à dinâmica do agro em 2023. Falam que está melhorando. Vamos ver os próximos resultados, né? A gente confia, mas vai dar uma checada lá, né? E o principal aqui é dívida líquida, EBITDA, né? Alavancagem. É uma empresa que o nominal tende a crescer, o EBITDA tem que corresponder, né? Então a gente vê que, com tudo que eles investiram 5 bilhões aí no ano passado, a dívida líquida se manteve aí de 3 vezes para 3,32, né? É claro que se tudo aquilo que está para implantar for implantado, o EBITDA vai subir ali o percentual ali, isso aqui cai mais um pouco. Mas está dentro do planejamento deles, né? E quanto mais cair a taxa de juros, uma empresa que deve bastante, né? A rentabilidade dela funciona pelo spread, né? Então ela vai diminuindo, aumentando o retorno, diminuindo o risco, né? Não que vá, nunca vai zerar o risco, né? Que é uma empresa intensiva de capital. E aqui a gente é bom a gente ver esse gráfico aqui, porque mostra uma coisa muito simples, né? O imposto de renda é abaixo do resultado financeiro. Então, ele abate o resultado financeiro e depois o imposto de renda. Então, a alíquota efetiva é sempre bem abaixo do CDI, né? Então, é uma vantagem fiscal que as empresas que são endividadas conseguem. Só que são poucas que conseguem levar uma estrutura capital pesada com essa vantagem fiscal. A maioria, uma boa parte das empresas fazem lambança aí, né? Mas tem essa vantagem fiscal, né? Então, na alocação, o ritmo constante de implementação, aqui é um mini guidance, né? Não é bem um guidance, mas vamos usar ele como se fosse um guidance. Em 2 anos, multiplicaram por 3,5 vezes o lucro operacional, em 4,3 vezes o EBITDA. Então, foi uma empresa que a gente começou a ver ela lá no IPO e está correspondendo. Claro que uma taxa de juros alta não é desejável para ela, né? Ampliação da loja seminovos. Essa loja seminovos aqui, na minha cabeça, e eu não vi lugar nenhum, né? Então pensa assim, por que que uma empresa pode ter uma rede de concessionárias, né? que faz um peso ali na parte de locação. Claro que vai ter algumas sinergias e tal, beleza, né? Mas será que no futuro eles não podem fazer um spin-off aqui? Né? Um spin-off das concessionárias aqui, né? Até para trazer o valor escondido, né? Então, é um pensamento meu, né? Que, quem sabe, não é um valor... É um valor escondido, né? Porque normalmente não está no preço da empresa. Mas pode ser um driver para o futuro. Não vi lugar nenhum, ninguém falou, não saiu nenhuma notícia. É um pensamento assim, que se eu fosse da parte do manager, eu estaria olhando. Concessionárias, caminhões e máquinas apresentaram performance consistente em 2023 com perspectiva positiva para 2024. Foi o que eu falei, eles estão achando que está melhorando, que a turma voltou a fazer a compra e tal, mas vamos ver os próximos resultados, né? Também fizeram algumas ações ali, né? Sempre quando dá algum problema, né? As empresas tentam fazer de um limão uma limonada, né? Então eles fazem alguma implementação, trabalham com menos estoque, né? Eles fazem algumas coisas que depois, quando melhora a situação, a empresa começa a melhora ainda mais operacionalmente. Vamos ver se vai ser o caso. Rentabilidade, crescimento contínuo de locação, como a gente viu, né? Melhora do capital de giro da companhia e redução do custo da dívida. Já viu tudo isso daqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, lá vamos. A Vamos, esse balanço parece que escondeu a backlog. Não, ela não escondeu, eu também achei. Ela mudou a metodologia, né? Não está no release mesmo. Eu também fiquei com essa prestação. Aqui ela dava o backlog total, né? Então ela pegava o backlog dos contratos ainda que já estavam firmados, mas o caminhão não estava no lugar ainda, entendeu? Estava no processo da formação e tal. Agora não, ela está dando o backlog do implantado. Então isso aqui é mais realista, né? É o que realmente já está gerando receita, entendeu? Se a gente pegar... Mas quando eu fui ver o release na primeira vez que eu vi, eu também estranhei que não deram. Eu falei assim, eu não gosto quando não dão de um jeito e depois não dão o resultado, né? O terceiro. Ó, o backlog, eles deram 16 bilhões, tá vendo? Que aqui é o total, né? E tudo aquilo que tá para implantar junto. Então, agora eles deram só o que realmente tá implantado. Ela volta. A Mills eu não acompanho muito bem. Mas é uma bela empresa, mais ou menos o mesmo case assim da Vamos, né, da Armac, só que ela trabalha mais conservadora, né? Ela não tem dívida praticamente, né? Então, um crescimento menor, uma dívida menor, tem os prós e os contras. A Vivara, a questão não é nem o resultado, é um trimestre piorzinho, tal como veio, é normal, não é todo trimestre que tem pão quente. O principal problema ali é a questão da troca de CEO, tal, como que foi, como que deixou de ser. principalmente a metodologia, né? O pessoal gostava muito da metodologia do CEO antigo, né? E esse CEO veio falando em internacionalização e tal, né? Então, sempre é mais arriscado. O mercado não gostou muito disso. Mas essa parte de governança, as coisas de troca de CEO, a gente só vai saber no futuro se foi bom ou não. Eu, particularmente, quando a empresa está bem redondinha, assim, com crescimento bem tranquilo, né? Tem toda a parte da Life para crescer no Brasil e tal, né? Eu, particularmente, eu prefiro assim. Tipo assim, Vale, por exemplo. Eu prefiro muito mais a Vale hoje, que faz minério e não ferrosos, né? Do que antigamente, quando ela tentava ter navio, explorar petróleo, né? Verticalizar toda a parte operacional dela. Acho que assim, da gente que está, ela gera muito mais valor. Tá? Mas a gente só vai saber se vão realmente implantar tudo isso e se vai dar certo ou não no futuro. Life aumentando o SSS, mas mudança na governança pegou um pouco. Foi o que eu falei, ela tem todo o crescimento da Life, potencial, né? E a Life, ela encaixa bem no gosto do brasileiro, né? Uma coisinha bonitinha, colecionável, barata, né? A Sabesp veio um belo resultado, um grande resultado, né? Eu não vi ele perfeito, ele acabou de sair, né? Mas veio um grande resultado. O pessoal do Itaú, eles falam muito bem, né? E explica muito bem. Tem todo o interesse em passar isso para o investidor pessoa física. Pena que eu achei que eu não estava gravando, até cortei as duas últimas perguntas, mas no próximo a gente faz melhor. Os próximos webcasts vai ser segunda ou terça-feira log, quinta-feira, eu acho, quinta ou sexta, vai ser SLC. Na outra semana, eu já marquei com a Zetec, mas eu não marquei o dia ainda, porque eu estou vendo se eu tenho agenda para ir para São Paulo. Até se alguém quiser ir comigo, né? Principalmente se morar aqui perto de Campinas, passa, me pega aqui, a gente vai lá para a Zetec. Me manda uma mensagem depois. Talvez a gente vá até no Itaú. Eu tô devendo uma visita pessoal do Itaú, passar lá, tomar um café lá com o pessoal do Itaú, depois a gente vai na Zetec e faz o baixo webcast presencial. Se alguém mora aqui perto de Campinas, passa aqui, me pega, que eu não dirijo mais, a gente vai lá e faz tudo. Surgiram duas notícias. Na primeira, a Petris está em conversa com a fusão com a Cobasi. Logo depois surgiu outra notícia que a Petris estaria em conversas para a fusão com a Petlove. Eu acho que a Petlove está mais adiantada, né? Mas a Cobase também surgiu notícia, mas acho que está menos avançado que a Petlove. A Petris, como eu sempre falei, ela é das empresas que fizeram IPOs, um dos melhores cases, né? Porque a turma não deixa de gastar dinheiro com o seu. Praticamente é uma pessoa da família, né? Mas, como todo IPO, foi feito na época certa. Socaram o alho lá em cima, o preço. Então, você pagou uma projeção muito grande. Daí, entrou o taxa de juros alto, o mercado não paga a projeção mais, tal. Daí, entra o negócio do poder de lucro, né? A empresa sempre, todo trimestre, está melhor. Mas, enquanto o mercado não projetar um poder de lucro no crescimento, né? Quem comprou no IPO, né, vai ter problema. Por isso que o poder de lucro é importante, né? O problema do IPO é sempre dois, né? O menos problemático também é a qualidade da empresa, que você entra devagar, né? Normalmente você vai errar, a maioria dos IPOs não são bons, né? Você entrou por algum motivo, por alguma coisa que você viu, você vai ver que você fez alguma coisa de errado e vai deixar para lá. Né? Outro principal problema é que são as empresas boas que são feitas na época que está todo mundo otimista e tal, e daí você vai pagar esse preço e não tem muito o que fazer. Né? Essas notícias saem quando as conversas estão avançadas. Cada caso é um caso. Tem umas que são boatos, tem umas que é mais ou menos, tem algumas que já estão avançadas. Né? Essas coisas de fusão. Se eu vi a brincadeira que o Basser fez comigo, não, eu não vi. Se alguém colocar o link aqui, eu não vi, não. É, eu tenho uma máxima, sabe? É, vocês podem ver que eu não posto muito ali no fórum. Né? Quase nada. Não sei se alguém me marca, eu não posto. É, como eu não sei muita coisa, certo? É, eu sei das minhas limitações, né? E eu dou muito ênfase ao Dunning-Kruger, certo? Então eu não tenho muita opinião sobre a maioria das coisas, sabe? Ah, o cara começa a perguntar alguma coisa de ciclismo. Eu não entendo, eu não posto. Eu não fico, entendeu? Ah, eu tô com uma dor aqui, assim, assada, o que pode ser? Vai procurar um médico. Eu não sei. Tá entendendo? Então, se não for na minha área específica, que eu acho que eu entendo um pouco, eu não fico dando opinião, sabe, nas coisas dos outros. Isso eu aprendi depois de levar muito ferro, sabe? Por quê? Porque quando você fica dando opinião na coisa dos outros, se você tiver certo, o cara nunca vai falar que você tá certo. Ele vai falar que a ideia foi dele. Se você tiver errado, depois você vai ter que... ele sempre vai lembrar que foi você que falou a coisa e estava errado. Então, às vezes passo daqui nas brincadeiras, eu gosto. Se eu tivesse visto, eu tinha respondido. Fala, Adir. A B3 ganha mais com a abertura de IPOs ou com o fluxo aumentando as negociações quando a Selic cai. Nos dois jeitos, né? A B3, a turma está com medo da concorrência. Claro, tem que se levar em consideração e tal. Mas hoje o que está refletindo na B3 é o resultado, o poder de lucro. Tem ou não tem, né? A empresa continua ótima, né? Mas a empresa continua ótima com poder de lucro mais baixo, né? Porque hoje tem muita simetria na bolsa, muita simetria, né? Então a B3 é aquela questão assim, né? Ela não consegue ter um crescimento. Por que não tem um crescimento? Justamente porque está alto e não está tendo IPO. Então, o que o mercado reflete? Reflete o poder de lucro. Né? A Mr. G, qual é a expectativa para a Minerva? Tem notícia das autorizações do acordo com a Marfrig? A autorização com a Marfrig, na minha opinião, e é um grande C, não é um grande C, é um pequeno C, acho que vai ser aprovado. Né? Porque o tamanho da JBS é muito maior. Né? Então, né, pode ter alguma restrição, venda alguma coisa assim, mas não todo, acho que vai ser, na parte principal vai ser aprovado. A Minerva, né, o resultado em si, né, o ciclo do boi tá bom, a gente viu sair o panorama setorial, o volume aumentou bastante, em todo lugar, né, o preço caiu um pouco, mas como a gente sabe, o preço em si, né? É diferente do minério de ferro, né? Que o minério de ferro sobe, é bom para Vale, cai, é ruim para Vale, né? Na carne, a Minerva não produz a carne. Ela compra do produtor, mata, pega o spread e ganha. Então, teoricamente, quanto mais barato tiver a carne, até melhor, né? Porque tem mais consumo, né? E o spread é maior também, né? Mas não é 100% verdadeiro, que na exportação dá diferença. Como ela é uma grande exportação e o preço da exportação está menor, então deve ter assim, deve ser o volume, deve ser bem melhor, né? Mas o preço da exportação vai impactar um pouco as margens, né? Eu acredito que vai ser uma margem. Se a gente tiver uma margem EBITDA perto dos 9%, 10%, vai estar ótimo. Vamos ver. Agora, a grande questão que o mercado vai ver a evolução aí da aquisição da Marfrig, né? Porque ela é uma É uma aquisição transformacional, né? O poder de lucro da seguridade era, está alto ou está normal para a empresa? Aí eu não fiz a conta da seguridade. Vamos fazer CEMIG, então? CEMIG veio outro belo resultado, né? Uma empresa que está investindo bastante, pagando bastante dividendos e ainda a dívida não está aumentando, né? Então, o EBITDA consolidado, né, aumentou. A gente usa sempre o recorrente, né? 30% ano contra ano. Qualquer coisa, o dobro da inflação está ótimo. Né? Qualquer crescimento de 10, 12% estaria bom, né? Lucro líquido consolidado aumentou 40% no recorrente, né? E a grande questão que eu considero importante, que a alavancagem caiu, né? Um pouquinho, mas caiu, com tudo que eles investiram, né? E no mesmo caso da Vamos, lá que eu considero com os concessionários como valor escondido, aqui tem a Gasmig, que é valor escondido também, né? Aposto que não está nem por nada, praticamente, o que ela vale dentro do balanço dela. Então, os destaques, né? A geração robusta de caixa, né? Então, vamos pegar no ano, né? É 8 bilhões e meio de EBITDA, né? O lucro líquido 5 bilhões, né? A distribuição, a performance foi melhor que o regulatório em custos, EBITDA e perdas. Como a gente sabe que energia não é o valor da conta, do preço da energia que reflete, é sempre a empresa ser melhor na parte regulatória. Quanto melhor ela for na parte regulatória, mais ela vai gerar valor, mais vai gerar receita, mais vai gerar lucro, né? E teve a revisão tarifária 2023 com o reconhecimento integral dos investimentos. O grande driver dessas empresas é quando, de 5 em 5 anos, tem a revisão tarifária. Ela espera tudo aquilo que a empresa investiu e a ANEEL fala assim: ó, vocês investiram 5 bilhões, vocês acham que vocês investiram 5 bilhões? Achamos. Então a gente acha que foi 3. Então vocês podem aumentar a sua base de ativos em 3 bilhões. No caso da CEMIG, tudo que ela falou que investiu, a ANEEL chancelou. Então aumentou a base de ativos, a gente vai ver daqui a pouco, com o WACC. Né? O EBITDA da Gasmig, que é o valor escondido, na minha opinião, mais 20%, né? Eles abaixaram a dívida, mesmo aumentando 4, 5 bilhões de CAPEX, né? E pagando 3 bilhões de dividendos, né? Então você vê, ela conseguiu um CAPEX de 5 bilhões, 3 bilhões de dividendos e ainda a dívida baixou. Já vi que o resultado foi bom, só vamos passar pelos principais destaques, né? Para vocês aprendendo o que que importa. Então aqui é o ajuste tarifário, né? Como a gente já passou, a principal base de ativos. Né? A Eletropaulo teve aquele problema 10 anos atrás, justamente porque a ANEEL não reconheceu a base de ativos que a Eletropaulo achou que tinha. Né? Aqui é outro indicador que é super importante, porque é o DEC e o FEC, a duração e a frequência das interrupções. Se for acima do regulatório, ela perde receita. Se for abaixo, ela ganha receita. Né? Então, no DEC, ela ficou um pouquinho acima do regulatório, justamente porque foi um ano com o El Niño, teve tempestade, teve isso, teve aquilo. Mas na frequência veio bem abaixo. Mesmo assim, já falaram que implantaram as correções necessárias, daí a gente vai ver no futuro se vai atingir ou não, né? Mas na média estava bem bom, né? Na empresa dela, praticamente zero, né? Ela recebe praticamente toda a sua. A sua receita, né? As suas contas. O cara vai cortar a luz, ele já vai com a maquininha, né? Ah, eu quero pagar. Então ele já passa na maquininha lá, entendeu? Então caiu bastante na inadimplência. Eles têm bastante. Eles avisam antes, ó, vem fazer acordo e tal, entendeu? Então eles conseguiram ter uma inadimplência praticamente zerada, né? As perdas é outra questão legal, né? Porque também faz parte da parte regulatória, né? Então, perdas totais, né? Ó, 10,71. O regulatório, ó, 10,84. Quer dizer que tá abaixo. Tá vendo? Isso é bom, né? 8,31 é perda real. Perda técnica, né? Que é isso aqui? Ah, sai lá 100 lá da estação. Daí vai perdendo um pouco na fiação, perde um pouco na subestação, né? Vai saindo um pouco pela rede aí. 2,40 são os gatos, né? É a parte, né? Que é um índice baixo. Para o Brasil, um índice bem baixo, na verdade. Então, está abaixo da perda regulatória, está ótimo. As migas, a gente já viu crescer 20%. E fechou o ano com 3 bilhões e pouco de dividendo, né? O CAPEX, que é importante, na geração está 900 milhões, a distribuição principal, né? A distribuição. Quanto mais ativos tiver, mais remunera. Então, isso é super importante. A gente está vendo aqui o crescimento do CAPEX que eles têm, né? Para esse ano vai ser maior ainda, 6 bilhões, né? E principalmente, né, suportado pela estrutura capital, né? Cadê a estrutura capital? Vai atrás para cima. Endividamento. Ano passado, a dívida líquida era 7, foi para 7, aumentou um pouquinho, né? Só que o EBITDA aumentou lá, lembra lá, um 40% que diminuiu a dívida, então tá crescimento, dividendo, valor escondido, com uma dívida equilibrada aí. Menos de uma vez para uma empresa elétrica é muito baixo. Por último, vamos fazer uma. Eu vejo que o pessoal não entende o que é o boletim Focus, né? Alguém sabe para que serve o boletim Focus? Por que que sai toda semana? E qual que é o objetivo dele, né? Inflação no final do ano vai ser 4, dólar vai ser tanto e o PIB vai ser tanto. Para que eles soltam toda segunda-feira isso daí? Alguém sabe? Porque isso é importante. Porque se você dominar isso aqui, você vai dominar praticamente tudo que importa. Por isso que o Boletim Focus é importante. Economicamente, para tudo que você faz, para o seu comércio, para o seu emprego, seus investimentos, você vai ter uma boa noção assim de como está indo a economia do Brasil fora da parte política, né? Porque o Boletim Focus é uma questão privada, né? Então é uma visão que o pessoal tem. Né? A soja 3 é uma pimentinha viável para estudo, sim. Juliana, aí depende de onde você vai investir, do jeito que você vai investir, né? Qual imóvel você vai comprar, quanto você vai poupar. Né? A Cury é uma grande empresa. A gente vai fazer um Basta Webcast com eles. Tinha bastante empresa no primeiro trimestre, eu vou chamar eles. Eles estão indo muito bem lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Vamos lá, pessoal, para que serve o Boletim Focus? Aluguel de ações não é um valor muito alto, mas pinga alguma coisa sempre. Às vezes você aluga bem, às vezes eu já cheguei a alugar ações por mais de 100% ao ano. Vai cair numa merrequinha, mas de vez em quando vem um dinheirinho bom em alguma posição. Publicar expectativas macroeconômicas, mas para que servem essas expectativas? Né? Alguém acha, por exemplo, que 3,5% final de 2024 é crível, né? De inflação, ele tem um sentido assim de você saber mais ou menos quanto vai ser a inflação no final de 2024, né? Lembra, são as. É a nata dos economistas fazendo essas previsões, né? E por que que raramente bate, né? A gente pega o boletim Focus de janeiro, dificilmente bate em dezembro, né? Por quê, né? Já para pensar se as pessoas são tão boas assim? Viés comportamentais, eu estudei bastante na internet, peguei algumas aulas, fui indo. O Boletim Focus, ele é importante pelo seguinte, serve para você para todas as a parte econômica que você vai viver na sua vida, né? Desde o seu comércio, investimento em ações, renda fixa, o que for. O Boletim Focus, ele não é para falar para você a quanto vai estar a inflação em dezembro. Mesmo que ele fale, a expectativa em dezembro é 3,5, PIB de 2, e dólar a tanto, né? Não é para eles não é para ser o boletim Focus não é feito para acertar isso daí. O boletim Focus, isso é uma ancoragem, é a coragem do bem, né? Sempre tem a parte ruim e a parte, né? Boa, né? Que nem uma picada de cobra mata, mas também o veneno de cobra é um remédio também. Entendeu? Então a coragem é um câncer, mas tem a parte boa da ancoragem. Então para que serve isso daí? Para você ancorar a expectativa. Entendeu? Então é assim, ó. O Boletim Focus ele fala assim, ó. Do jeito que está a economia, certo? A gente espera que a inflação vai estar tanto, o PIB vai estar tanto e o dólar vai estar tanto. Então, o Banco Central ele vai pegar aquilo ali e vai falar assim: ó, a inflação, a expectativa está mais alta do que a gente quer. Então, não vamos abaixar os juros. Ou vamos segurar o investimento público. Ou vamos aumentar o compulsório. Entendeu? Ah, o PIB está muito baixo, precisa aumentar. Então, o que a gente faz? Vamos gastar mais dinheiro público. Vamos diminuir as juros. Entendeu? Então, essa ancoragem semanal. É para que fazem com que o Banco Central ele tenha uma noção do que ele precisa fazer para ir levando a economia. Então, se você souber olhar isso daí, você vai falar assim, opa, né? A inflação está muito alta, pode ser que o juro suba. Daí você sabe mais ou menos que, vamos supor, que você tem um comércio, né? Você pode pensar assim, ó, a juros deve subir, né? Segurar um pouco, né? A economia está indo bem, a taxa de juros vai cair, libera mais um pouco, né? Então isso serve para tudo, né? Isso mostra como é a ancoragem. Se o Banco Central usa essa ancoragem, né, a gente pode usar também, né? Não para fazer grandes mudanças, nada disso, mas para você ter uma noção assim de como está indo a economia sem mexer com a política, né? Porque o Boletim Focus ele é fora da política, né? Isso é importante. O Mr. G, quando ele é mais. Ele é mais assim, desconfiado. Não, sim, mas. Se você tem a noção, você sabe mais ou menos o que o Banco Central vai fazer também, né? Tem vários vídeos no YouTube. De economia comportamental. É importante, né? Então, só para você não ficar perdido assim, eu falo assim, ah, né, a taxa de juros, o Boletim Focus subiu isso, desceu aquilo. Então, o que importa é para fazer coragem com o Banco Central. Não é com a economia específica, entendeu? Não é isso que vai mudar tanto os seus investimentos. É bom só para você ter uma noção. Ficou mais alguma dúvida? Os viés comportamentais, eu estudei mais nas apostilas para tirar a certificação, né? Depois eu vi alguns vídeos lá no YouTube, então. Carta fazendo, você não consegue escutar meu chat ao vivo, estou passando só para agradecer. Obrigado, tranquilo, Carlos. Ficou alguma dúvida dos resultados? A Volta tá falando assim, tem um monte de gente no YouTube fazendo vídeos sobre ações na bolsa. Isso é ilegal? Se você der dica de ações, né? Você tem que ter certificação, né? Fala assim, compra isso, vende aquilo, tal. Agora, você pode chegar e falar assim, ó, eu tô comprando tal ação, não é proibido. Né? Assim, eu não estou indicando nada para ninguém, mas eu tô fazendo isso. Né? Tem várias questões aí, né, que Quem tem que ver isso não sou eu. Eu acho que o principal problema do YouTube, né, é aquela questão assim de tem muita gente procurando informações assim, e às vezes ela pega esses caras aqui de pirâmide, sabe, que faz esses sites aí, daí alerta as pessoas, né? Daí é triste, né? Já vi cidades aí serem ter problemas, pessoas, famílias, né? Então, acho que a máxima, né? É aquela do Baster, né? Não acredito em Papai Noel, né? Eu nunca vi assim um investimento, eu, né? Falar assim, ó. É certeza que vai dar 1% ao mês. Entendendo? Nunca vi. Certo? Porque mesmo poupança vai e volta, depende da taxa de juros. Né? Então, tudo que se faz assim, é certeza que vai dar tanto por mês, desconfie. Principalmente se for valores altos, né? Mais alguma dúvida? Eu só acho que vai almoçar. Bem, então vamos encerrar até semana que vem. Semana que vem tem dois Bastos Webcasts, Log e SLC.